Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS. Luciano Potter e Davi Coimbra.
Ei, 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 chegando 10 horas e 8 minutos, nublado está a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a temperatura de 13 graus e assim serão os próximos dias. Cleocum já falou pra gente bem antes que isso aconteceria, né, rapaziada? Ontem 29 graus e hoje já despencou pra 13 e assim serão os próximos dias. Sejam bem-vindos a todos ao Timeline, são 10 e 9 minutos, agora estamos no dia 11 de agosto de 2020, ainda espalhados pela casa, aquele Matos tem alguns diazinhos de descanso e eu, Davi, estamos aqui junto com a nossa produção de ouro, Bruno Teixeira, Bruno Pancô e Larissa Brito. Timeline chega firme e forte com os nossos patrocinadores. Cooperado Unicred, facilite o seu dia ao utilizar os nossos canais digitais. Santa Clara é bem mais do que leite, deixe seu inverno mais gostoso com os produtos da Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, e Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Também com a gente, Clínica Alpha Man, a Gruppen Multi soluções tecnológicas para o desafio digital da sua empresa, da sua casa, do seu home office. A Grupo está junto. Também com a gente, o Hospital Ernesto Dornelles, há 6 décadas, 58 anos, proporcionando cuidado, e família Salton, espumantes e vinhos de tradição centenária, com medalha de ouro nos principais concursos internacionais. A gente muda o jazz para Grupo Betiolo, que acaba de inaugurar em Canoas. O Grupo Betiolo inaugurou em Canoas a nova concessionária Fiat. A concessionária possui a nova identidade visual da marca italiana com padrão mundial da montadora. O site é Betiolo, bem como se fala, sem nenhuma letra dobrada, betiolofiat.com.br, e conheça a nova Fiat Strada 4 portas, a evolução das picapes. A nova concessionária Betiolo Fiat fica em Canoas, na BR-116, no bairro Igara. Confira os horários de atendimento em betiolo.com.br. Tá dado o recado, a Betiolo crescendo durante a pandemia, inaugurando uma nova concessionária em Canoas, ali na BR-116, no bairro Igara. Bom dia, Davi Coimbra, como estamos? Tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Sabe que hoje é o dia... que se pode dizer, da reabertura, né, de Porto Alegre, depois de todo esse tempo. Teve um período de 15 dias aí, de uma pequena, um pequeno fôlego, assim, né, o comércio respirou um pouco, mas agora é que vai reabrir mesmo, e as pessoas ainda estão confusas, Potter, ainda não sabem direito como é que vai funcionar. A Jeane Guerra, que vai ter muito trabalho para explicar todas essas coisas para a gente ao correr do dia. Estou fazendo consultas, inclusive, para a Jeane Guerra, para informar alguns amigos nossos aí sobre como é que eles têm que fazer. Agora é um momento chave da cidade, né? Momento chave, porque, afinal de contas, de todo esse tempo, de todo esse período aí, nunca a contaminação foi tão intensa, né? Foi tão, tão grande quanto está agora. Né? E vai reabrir o comércio, vamos ver como é que vai ser a reação.
Esses são os testes, né? Aparentemente são testes, né, Davi? São 4, 5 dias abertos, ver como é que é, observa o TI, outros itens da MEC também que decidem que tipo de abertura ou não vai ter.
Reavalia, né? Reavalia. Agora, algo que eu acho que não deve acontecer, isso é minha opinião, claro, sou um leigo, mas estou vivendo todo esse drama com o resto do mundo, né? É a reabertura das escolas. Eu acho que isso vai ter que esperar até...
Em todos os lugares onde foram reabertos, deu problema. Israel deu problema. Né? Onde está abrindo, está dando problema.
Porque não tem como evitar, né, as crianças, adolescentes, que seja, tal, de se relacionar, né? Elas não existe esse controle, mesmo que tu bote espaçadas as carteiras, né? Vai chegar um momento que vão se relacionar, vão ter contato umas com as outras, e aí vai voltar a doença com força, né? Mas felizmente, como eu havia previsto, Bruno Pancô, os russos estão já com a vacina funcionando, e daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer.
Sabe, Davi, bom, a gente tá na linha, né? A gente vai tá na linha. A gente prometeu que de vez em quando a gente vai dar umas mudadas de assunto aqui, já que a gente tá quase 5 meses. Mais do que isso, na verdade, que quando bateu na China já era assunto entre a gente aqui. Primeiro com a economia, né? Com as bolsas caindo. Eu lembro que a gente colocava a Jeane com uma certa assiduidade aqui. E a gente vai dar umas escorregadas pra outros assuntos. Mas aí tu pensa um pouquinho, mesmo escorregando pra um outro assunto... a pandemia, o novo coronavírus, a Covid-19 entra nele. Davi, eu quero que tu apresente, a gente já muda o jazz agora aqui, para Gruppen, soluções para o seu home office, soluções para a sua empresa, por favor.
Ah, esse, ele tem dois cargos importantes. O primeiro é que ele é meu amigo, né? Meu amigo de longa data, Sérgio Littick, e o segundo é que ele é editor-chefe do projeto Comprova, que é um projeto importantíssimo que existe no Brasil aí, para verificar... a veracidade de informações aí que circulam na internet. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Davi. Bom dia, Potter. Eu me orgulho mais do primeiro cargo.
Não deveria, Sérgio. Não deveria. Talvez isso seja mais importante. Sérgio, eu já posso fazer uma pergunta, que é a pergunta que mais me cabe sempre quando eu penso no trabalho de vocês. O telefone. Alguém está averiguando alguma coisa aí. Sérgio, a escolha do que desmentir, porque eu acredito que é quase impossível desmentir ou mostrar que aquela informação que está circulando não é verdade, né? Deve ser centenas por dia, imagino eu, né? Como é que é feita a escolha? E obviamente, dentro dessa minha pergunta de escolha do que desmentir, entra um pouquinho também de política, né? Porque a gente sabe que a imparcialidade ela é praticamente impossível, né? A escolha de um assunto para desmentir, vocês já tiveram uma parcialidade, já escolheram algo para se desmentir. Então eu queria que tu esmiuçasse para mim, por favor, já que o trabalho de vocês é buscar o que está circulando na internet e dizer se aquilo é verdade ou mentira, por favor.
Tá bem, porque esse ponto ele é muito importante e a gente em todas as verificações do Comprova procura dizer por que, que a gente está verificando alguma coisa. A gente tem um escopo muito específico. A gente faz verificação de conteúdos suspeitos que trafegam nas redes sociais sobre políticas públicas e sobre pandemia e que tenham grande viralização. Então, o nosso corte sempre é pelo volume de viralização, pelo número de compartilhamentos, pelo número de likes, por retweets, pela interação que tem com as pessoas. Então, isso acaba facilitando para a gente, porque a gente, de certa forma, tem uma razão muito específica e muito clara de por que, que a gente está verificando alguma coisa. Isso nos permite ter um pouco mais de transparência, porque transparência é a palavra chave para fazer o trabalho de verificação. Então, a gente recorre a uma série de softwares e também sugestões de leitores que vão nos enviando todo dia centenas de sugestões de verificação. A gente olha no nosso escopo o que a gente tem de conteúdo que está mais viralizando naquele momento. E a gente tem software até hoje que permite, pelo tipo de interação que tem na rede, projetar para daqui a algumas horas, olha, quantas pessoas isso vai atingir em um determinado período de tempo. E a partir dali a gente faz a verificação, abre uma verificação, né? Então, essa escolha é uma escolha muito baseada em dados. Ela não é uma escolha política ou que passe simplesmente pelo crivo do editor, o editor escolher entre os conteúdos, os boatos que estão circulando. Eu nem falo em boatos. Boatos a gente determina com a investigação que é um boato, né? Aquilo que é suspeito, aquilo que é duvidoso, que está causando dúvida nas pessoas.
Como é que funciona isso, Sérgio? Como é que nasce uma fake news? Eu digo assim, fisicamente mesmo, assim, existem escritórios, tem alguém que se reúne para planejar isso? Como é que funciona essa produção de fake news que é industrial?
Ela é uma coisa bem complexa, assim. A gente, o que é mais... o que se vê com mais facilidade, assim, o que é mais claro, que talvez explique, é que existem sites que se fazem passar por sites de notícias, né, que tem nome de site de notícias, que tem uma narrativa, que é uma narrativa noticiosa, que parece uma notícia. Esses sites, eles publicam determinados conteúdos que são, às vezes, conteúdos enviesados, que dão uma interpretação diferente para os fatos e, muitas vezes, que mentem mesmo, que trazem dados que não são baseados, ou informações que não são baseadas em evidências. Esses sites, eles publicam esses conteúdos. Existem grupos nas redes sociais e páginas e perfis nas redes sociais que replicam esse conteúdo, replicam esse link. Esse link é acessado pelas pessoas e, quando eles vêm para os sites, eles geram ali, eles acessam o site e tem exposição de publicidade. Então, essa publicidade acaba remunerando essa máquina. Tem agências, né, como já foi provado, e gente que produz conteúdo baseado em falsidade, copiando coisas do exterior e tal. Tem grupos que fazem isso simplesmente para tentar dominar um pouco as narrativas sobre determinados assuntos. E no caso da pandemia, por exemplo, há uma politização muito forte. Então, assim, a gente viu um medicamento que passou a ser promovido por grupos favoráveis ao presidente, e a demonização desse medicamento por grupos que são contrários ao presidente. Então, a política, de certa forma, ela ocupou esse espaço das redes, mesmo nas questões de saúde agora durante a pandemia.
Perfeito. E eles ganham dinheiro com a publicidade. Então, o cara produz uma notícia que é muito acessada. Eu vou te dar um exemplo aqui, uma coisa estranha, até eu nem sabia que existia, porque eu não recebi isso. Mas eu sei, por exemplo, que os artistas de Hollywood bebem sangue de criancinha. Sério? Tem pessoas, não sei se já passou isso por ti, mas tem pessoas que estão reproduzindo isso. E pessoas que eu conheço que acreditam nisso. Que o sangue das criancinhas rejuvenesce essas pessoas e tal, etc, etc. E, quer dizer, isso não é nem assim com um objetivo político, né? De fortalecer o Bolsonaro ou o Lula, grana, quem quer que seja. Isso é para ganhar dinheiro, isso?
Nesse caso é para caçar clique mesmo. Tu publica coisas que são muito sensacionalistas, né? Conta com a emoção dessa narrativa para trazer pessoas para esses sites. E quando as pessoas acessam, elas visualizam anúncios, e com a visualização dos anúncios e cliques ali, eles acabam gerando dinheiro para esses sites.
Dias desses, Sérgio, a gente conversou com... deixa eu lembrar o nome dele, por favor. Pancô, me ajuda. Um dos criadores da lei da fake news com a gente aqui. A gente estava conversando com ele... o senador, né? O senador da República, Alexandre, me ajuda.
Alessandro Vieira.
E a gente chegou numa triste conclusão de que, como é uma busca por grana, óbvio que tu pode linkar duas coisas. Tu pode se engajar politicamente em cima de uma causa, defender isso inventando coisas, mas também tem muita grana. Ou seja, quem ajuda é o Google. Se eu criei lá num jornal chamado Folha do Davi Coimbra, e coloquei lá que os artistas de Hollywood, melhor ainda, aqui mais próximos nossos aqui, que o pessoal da Globo está bebendo sangue de criança, o Google está ganhando dinheiro no meu site colocando aquelas publicidades que atrapalham a nossa leitura, certo? Então a culpa é do Google. O que o Google faz para diminuir isso?
Eu não seria tão taxativo, porque o Google também ajuda outros novos empreendimentos fazendo a mesma coisa. Então, é muito difícil direcionar. Isso é um assunto muito complexo para a gente achar um único culpado ou alguma única razão e até mesmo uma única solução para o problema, né? Me parece que sim, tem uma responsabilidade das plataformas. As plataformas, elas têm feito algumas ações que são importantes, assim, o Google tem um projeto chamado Claim Review, que faz com que apareçam, quando se faz uma busca, que apareçam em destaque os desmentidos sobre aquele determinado tema. O Facebook e o Instagram colocam algumas identificações de que aquele conteúdo ele foi verificado e ele foi considerado duvidoso, ou falso, ou enganoso. É óbvio que essas ações elas não são definitivas, elas não são suficientes para conter tudo isso, né? A solução para o problema da desinformação é muito maior. Ele tem que responsabilizar as plataformas, tem que responsabilizar um pouco o jornalismo também, porque o jornalismo precisa também de mais transparência, precisa responsabilizar os governos que não oferecem os dados para que as pessoas possam buscar a informação correta, e tem que responsabilizar também as pessoas porque elas estão transmitindo, estão compartilhando, né, esses conteúdos. É óbvio que as pessoas elas não podem ser culpadas necessariamente por isso, porque as pessoas têm confiança, elas não estão preparadas para isso. Faz 10 anos que as pessoas se transformaram elas próprias em meios de comunicação, elas construíram seus capitais sociais com outras intenções, elas compartilham conteúdo sem saber que elas têm uma responsabilidade sobre aquilo que elas estão compartilhando. Então, eu acho que é um ambiente, é um contexto muito complexo, mas é importante que a gente discuta isso e é importante que a gente enderece essa questão da responsabilização. As plataformas têm sido muito cobradas para isso e elas têm, de alguma forma, tratado desse problema.
Só mas que são milhões,
é
né?
Muito fluido. É. A internet é muito fluida, né?
Sim, claro, é difícil de controlar, né? Mas assim, teve uma movimentação de grandes CNPJs americanos e mundiais um pouquinho depois ali dos protestos em cima da morte do George Floyd. Supermarcas saíram do Facebook por 3 meses, por 1 mês, até o final do ano. Não fez cócegas no Facebook. Nenhuma cócega.
Não.
Né? Zero. Não movimentou zero deles. Não falando, ah, beleza. E estou falando de coisa gigantesca. Patagônia, Coca-Cola. Me ajuda, Sérgio. Vamos lá, tenta lembrar de algumas supermarcas que todo mundo conhece. Bom, vamos lá. São inúmeras. Porque o Facebook ele tem uma possibilidade que aquela empresa bem pequenininha possa colocar 10 reais, 20 reais, 40 reais, 100 reais e aumentar o seu alcance. O algoritmo funciona assim, na busca por dinheiro. Quer que chegue em bastante gente? Paga. Né? Essas ferramentas de Google, de Facebook, não são só um... Qual é a palavra certa? Só um... Ah, para dizer que nós estamos fazendo alguma coisa. Porque será que eles não têm tanto controle assim mesmo, Sérgio? Eu estou batendo neles porque eles que possibilitam isso, né, de alguma maneira. Eles criaram aquela plataforma e eles ganham dinheiro. Essa fake news do Davi, que o Davi contou, dos hollywoodianos bebendo sangue de criança, o Google está ganhando grana. Está ganhando, está contando, está entrando lá. Não tem que ter um pouquinho mais, tipo assim, será que a gente cobra pouco? Será que a gente entende o que eles estão fazendo? A gente acha que aquilo é suficiente e pode ser muito mais?
Não, acho que nada é suficiente, nada do que as plataformas estão fazendo é suficiente. Eu acho que elas estão fazendo coisas, não é que eles estão... E não sei, assim, a motivação pode ser por ter uma depuração no ambiente de informação dentro das plataformas, mas também, óbvio, ela pode ser por uma questão mais de relações públicas. Eu não sei o que passa pela cabeça deles. Eu sei que eles podem fazer mais, né? Eu só estou ponderando que eu acho que a questão não é só as plataformas, porque
sim.
Eu posso, por exemplo, tirar o Facebook da jogada, tirar o Google da jogada, e eu tenho vários outros aparecendo no lugar, né? Então, quando eu falei que a internet é muito fluida, a gente vê agora, assim, teve várias ações do Twitter, por exemplo, caçando, restringindo o alcance de algumas contas, o mesmo com o Facebook. Houve uma mobilização bastante grande, a gente percebe, a gente que está monitorando esse ambiente, uma mobilização muito grande para outros aplicativos, como por exemplo para o Parler, que é um aplicativo que pouca gente conhece, e que é principalmente a direita se moveu para ele. Durante as eleições, a gente teve a criação de um aplicativo quando o WhatsApp fez algumas ações, houve uma movimentação desses grupos todos para o Gab, que é um outro aplicativo, para o Mano, que é um aplicativo que só tinha aqui no Brasil. Esses grupos, eles vão meio que se reorganizando, e daqui a pouco eles estão de novo nas plataformas, né? Eu não acho que a solução passe por lei, eu não acho que a solução passe por direcionar apenas para uma ou outra área, porque toda vez que a gente interrompe alguma coisa, a gente está tentando solucionar algo que é ruim, mas também tira soluções que são boas e que as pessoas acabam utilizando, né? Então, as redes sociais, elas são ótimas para algumas coisas e muito ruins para outras. Passa por pressão em cima das redes sociais para elas melhorarem os seus termos, melhorarem o seu tipo de trabalho, passa. Mas também passa pelas pessoas terem um pouco mais de responsabilidade sobre aquilo que elas compartilham. Eu acho que essa responsabilidade, ela passa um pouco por educação, porque existe uma certa malícia, uma maldade na construção da desinformação, do boato, que é ele sempre buscar verossimilhança com alguma coisa. Então, o boato, ele é construído sempre com uma parte de verdade, tem um núcleo de verdade nele, que é o que, de certa forma, se conecta com as pessoas, só que o todo é uma narrativa completamente mentirosa. Por exemplo, nas eleições, a gente levou quase 6 dias para verificar todos os pontos de um vídeo que circulou logo depois que o Amoedo apareceu como, na primeira pesquisa, o Amoedo teve um crescimento importante, assim. E aí surgiu um boato que só com informações verdadeiras, só tinha informações verdadeiras, mas ele tentava provar no final que o Amoedo era um representante do comunismo internacional ligado a Jorge Soros. Então, em justaposição de várias informações verdadeiras, se chegou a essa conclusão. Então, eu não tinha nenhuma informação ali.
Sim, porque junto tem indícios, né? Indícios.
Exatamente.
O indício não é prova, mas o cara diz assim, olha, o fulano, e vai cercando, quando vê que são tantos indícios que a pessoa diz, putz, só pode ser, é muita coisa. O Amoedo comunista é sensacional, quero dizer, né?
É impressionante, assim, a gente levou 100 dias para fazer essa verificação, tentamos ouvir Jorge Soros, para ter uma ideia. E assim é, então, mesmo o humor hoje em dia, o humor, as pessoas estão tão despreparadas para fazer a decodificação dessas coisas, que mesmo o humor, ele é uma ferramenta que acaba causando desinformação. Por exemplo, quando a gente, o caso mais pitoresco do Brasil e mais famoso mundo afora de desinformação no Brasil, que é a famosa mamadeira de piroca, quando a gente se defrontou com aquilo, para nós parecia uma sátira, parecia alguém fazendo uma brincadeira. Como é que uma criança de 7 anos na escola vai receber uma mamadeira como aquela, entende? Só que a gente viu ali 100 mil interações com aquele vídeo e 2 mil eram de pessoas que estavam mostrando que estavam acreditando naquilo, né? Então, assim, as pessoas precisam ser melhor informadas, precisam ser preparadas para isso, para que elas também cumpram esse papel de brecar, de bloquear a desinformação.
Sérgio, eleições, Sérgio. Pegando a primeira pergunta lá e a tua resposta, dizendo sobre o espalhar, né? Interessa para a gente o que realmente está sendo espalhado, né, de mentira, que a gente consiga comprovar que é uma mentira, né? Tanto que o nome do projeto é Comprova. Como é que é o pensamento de vocês em eleições? Tem um lado que mente mais, que sabe usar melhor disso, tem um outro que não sabe. Como é que é isso, assim? Porque ali, sim, eu acho que precisa um pouco de uma subjetividade, de um equilíbrio, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um lado que pode mentir mais, tem um lado que pode destruir o outro lado mais com mentiras. Como é que o projeto Comprova vai lidar agora nessas próximas eleições municipais?
Olha, a gente vai trabalhar somente com os fenômenos das eleições, assim, questões de urnas eletrônicas, pesquisas e tal. E para as campanhas locais, que é muito difícil que a gente consiga fazer um trabalho de verificação, o que nós vamos fazer são duas frentes. Uma, nós vamos dar um curso, vai ser um curso gratuito nesse segundo semestre para jornalistas que vão fazer cobertura local, para que eles entendam um pouco isso e possam fazer verificação. E vamos oferecer uma mentoria gratuita para jornalistas com profissionais que já trabalharam no Comprova e que vão atender durante o período da eleição gratuitamente um jornalista de Rio Pardo, por exemplo, que precise fazer uma investigação sobre algo que é suspeito e ele não tem as ferramentas, não tem o conhecimento para fazer isso, né? O que me preocupa para essas eleições, embora muita gente esteja preocupada com deepfakes e coisas mais sofisticadas, é exatamente com o contrário, com a simplificação. O que me parece é que a gente vislumbrou isso nesses últimos dois anos, que havia em 2018 conteúdos muito sofisticados sendo produzidos e conteúdos muito simplificados. E simplificados quer dizer pegar um vídeo, baixar completamente a resolução para que não se possa identificar e se aplicar uma frase em cima contando com essa verossimilhança para transformar aquilo numa narrativa completamente diferente do contexto do vídeo, da imagem que está associado. O que a gente viu é que nesse tempo de 2018 para cá, os conteúdos mais simplificados, esses conteúdos que muitas vezes são uma única frase, ou que são sugestão de coisas sem fatos específicos, mas que são interpretações das realidades completamente enviesadas, eles vão ganhar corpo, né? E acho que esse é um problema sério. Outra questão importante nas eleições municipais é que a gente tem pouco jornalismo na maioria das cidades, né? Hoje, 6 cidades em cada 10 no Brasil não tem nenhuma produção de jornalismo local, né? E 8 em cada 10 tem no máximo 2. Então, o que talvez a gente devesse discutir mais agora é como o jornalismo consegue brotar nesses lugares e fazer o seu trabalho para que a informação bem apurada, ela possa servir bem à população, né? Acho que a boa informação é a melhor vacina nesse ambiente complexo de desinformação. A boa informação é a melhor vacina que a gente pode ter, né? Então, a minha preocupação é muito com isso, com a simplificação dessas peças e aposto no viés de confirmação, né? Nessa coisa cognitiva das pessoas aceitarem muito facilmente aquilo que confirma suas crenças e refutarem completamente
qualquer coisa que possa contrariá-las. Porque elas querem acreditar, né?
Eu li um artigo sobre isso, Sérgio, que a fake news política, ela é muito mais alimenta o lado que acredita do que conquista alguém.
Isso. Exatamente.
Né? Muito mais aumenta a bolha, dá mais força para aquela bolha que quer acreditar que o Bolsonaro fez tal coisa, que o Lula fez tal coisa, estou pegando dois grandes personagens, né? Do que alguém que é, sei lá, bolsonarista e lê alguma coisa, né? Ao
e
contrário,
se
assim,
contrário,
exatamente, exatamente.
Sérgio, o que hoje, nos últimos dias, assim, está pulsando mais como fake news?
Eu falei dessa aí eu ia fazer isso aí, Davi, eu tô com Comprova aberta aqui, eu queria pegar uns desmentidos também aqui. Sérgio, por favor.
Não, a gente ainda está muito na onda da pandemia, mas assim, a gente já percebe um cansaço, então nós estamos sendo tão repetitivos em algumas coisas da pandemia que a audiência das verificações de temas da pandemia já caiu bastante, assim, mas elas continuam sendo produzidas, né? Continuam sendo produzidas à exaustão, né? E a gente se dá o trabalho de ler os estudos, de buscar as evidências todas para poder fazer essas comprovações, mas eu sinto que as pessoas estão cansadas um pouco de ler sobre isso e é um temor que eu tenho que daqui a pouco elas estejam simplesmente acreditando e já não colocando nenhuma dúvida sobre esse ponto. Mas pandemia é basicamente o que a gente mais tem desmentido. Algumas outras coisas, assim, por exemplo, contra o Bolsonaro, algumas coisas relativas ao filme que ele teria liberado verbas da Ancine. São poucas coisas favoráveis que a gente tem, porque elas não viralizam tanto, assim, né? Assim, os boatos contra o Bolsonaro, eles não viralizam tanto, viralizam mais os boatos que são favoráveis a eles, porque esses grupos de direita que defendem, eles são mais organizados, e aí como a gente faz esse corte pela viralização, eles acabam viralizando mais, né? Os movimentos que são contrários a ele, normalmente são pouco articulados, e eles conseguem, eles não conseguem ser, não conseguem grande alcance na rede.
Sérgio, tem um trabalho de vocês aqui que foi feito, né, comprova a ajuda também, Gaúcha ZH, nisso, né, que foi o seguinte, está aqui, investigado por SBT e Gaúcha ZH. Osmar Terra usa dados de um único hospital para dizer que a Covid-19 está reduzindo no Rio Grande do Sul. Vocês classificaram isso como enganoso. Né? Aí repete ali, né? Deputado usa dados verdadeiros sobre uma queda no número de internações do Grupo Hospitalar Conceição, referência no tratamento da Covid em Porto Alegre. Mas os dados não podem ser extrapolados para as outras 298 instituições de saúde que também atendem pacientes com Covid em todo o estado. Aí vocês explicam melhor ali, dizendo, né? Acho que aqui já tem isso aí, né? Uma outra coisa aqui. Estou vendo muita cloroquina. Sim. Nas manchetes
muita,
de vocês.
Muita.
A cloroquina, muita cloroquina. É uma estrela.
Olha, ter,
né?
Vai ter criança chamada cloroquina, pode escrever.
Ah, vai.
Cloroquina,
Maria cloroquina, vai ter. Essas coisas.
Vai.
Mas,
ter,
ou seja, qual é nesse tempo todo, assim, o campeão das fake news, assim, aquele que vocês mais se surpreenderam?
É a mamadeira de piroca?
Ah, eu acho que a mamadeira é a campeã. Ela continua sendo a campeã. A gente tem.
Relembra, Sérgio, relembra que era, o que estava circulando como verdade?
Era um vídeo, de um vídeo muito mal feito, assim, de alguém mostrando uma mamadeira, e aí a ponta era uma ponta em formato de pênis, com o escroto ali junto, e o rapaz dizia que aquilo era o que o Haddad estava distribuindo nas escolas para as crianças de 7 anos, né, que era um absurdo e tal. Ele estava indignado com aquela coisa. E a gente, para fazer o trabalho de verificação, a gente foi em sex shop para ver, porque isso era vendido, é real, aquilo existe, é vendido em sex shop, não é distribuído em escolas, né? Mas foi muito engraçado essa verificação, porque ele disse, olha, eu não acredito que a gente está precisando dizer para as pessoas que isso aqui é falso, né? Mas precisou.
Sérgio Ludic, muito obrigado pelos esclarecimentos, bom trabalho e volte sempre ao Timeline.
Tá bom, eu que agradeço, um abraço para vocês, saudações coloradas.
Perfeito. Estamos precisando, Sérgio.
Valeu, Sérgio.
O Sérgio Toca é editor-chefe do projeto Comprova, né, que pega o que está circulando na internet com bastante ênfase e vai lá dizer se aquilo é enganoso, se aquilo... Estou pegando uns aqui, enganoso, falso...
A Gaúcha ZH participa do projeto Comprova,
participa, né? Ajuda,
tem,
né?
Tem alguma notícia estranha, vai ser lá verificada, né, e publicada.
É, exatamente, estou vendo aqui várias parcerias aqui. NSC também, lá de Santa Catarina. Perfeito, então tá. Este é o Timeline, 10 horas e 41 minutos, o Timeline vai e volta. Infelizmente a próxima pauta não é tão agradável assim, essa aqui também, né, tinha coisas desagradáveis, né, mas é o nosso trabalho. Cooperado Unicred, acesse a página de atendimento no site e conheça todos os recursos que os canais digitais da Unicred disponibilizam para você. O site é facinho, Unicred, com demudo, unicred.com.br. Santa Clara é bem mais do que leite e queijo, são 12 mil análises diárias, carinho, cuidado e respeito por você e sua família. Uns preferem doce, outros salgado, mas sabe o que todo mundo gosta? De família reunida e gostinho de casa. Isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de 50 anos, com seus clássicos como o folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo, Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. e reaprender a empreender. Essa é a resposta que novos tempos exigem. Acesse sebraers.com.br e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Com família Salton, espumantes e vinhos de tradição centenária, com medalha de ouro nos principais concursos internacionais e Hospital Ernesto Dornelles, há 58 anos proporcionando cuidado, o Timeline vai e já volta.
O Stock Center inaugurou em Gravataí. Confira as ofertas. Café Melita, 500 gramas, R$ 8,98. Água mineral Fonte da Mata, 500 ml, R$ 0,59. No clube, sai por R$ 0,55, com limite de 60 unidades por CPF. Cadastre-se no clube Stock Center e depois é só informar o CPF no caixa para ganhar os descontos. Na ERS 118, quilômetro 17, ao lado da Avan, em Gravataí. Aqui você compra mais gastando menos. Aberto das 8 às 22 horas, de segunda a sábado. Estamos tomando todas as medidas para prevenir o avanço da Covid-19.
Você sabia que perder força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil? Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Disfunção erétil tem tratamento. A Clínica Alpha Men atende homens de todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Tudo com absoluto sigilo, respeito e competência. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremers 34952.
Cara, meu nome é Eduardo Bueno e nem o Dom Pedro tinha tanto sangue azul que nem eu. Meu chapa, tu tá vivendo uma época de inovações. Só que ela tem mais vírus do que no tempo da gripe espanhola. Por isso, não marca bobeira com esses criminosos virtuais. Chama logo a Grupen pra garantir a segurança da tua informação. Senão, tu vai acabar perdendo a guerra, que nem o Napoleão em Waterloo. Viu como a Grupen é demais? Dá até aula de história na propaganda, cara. Por isso, eu digo, com a Grupen, onde a Grupen estiver.
Promoção Langiru Origem, a origem do leite. Ganhe uma vaquinha de pelúcia exclusiva da Langiru. Eba! Para participar, basta comprar uma caixa com 12 litros de leite Langiru Origem, acessar o site da promoção, fazer seu cadastro com o cupom fiscal da compra e pronto. A vaquinha de pelúcia Langiru é sua. Eba! Promoção Langiru Origem, você não pode ficar fora dessa. Saiba mais em langiruorigem.com.br. Promoção autorizada pelo Cefel.
Como definir as ações para a redução de custos?
Qual a melhor forma de vender durante esse período de incertezas?
Existem oportunidades nesse momento?
Reaprender a empreender. Essa é a resposta que os novos tempos exigem. É assim que o Sebrae RS está ao seu lado, com rodada virtual de oportunidades que aproxima quem precisa comprar de quem precisa vender. Tira dúvidas e muito mais. Acesse sebraers.com.br/ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora.
A Unicred facilita a vida de seus cooperados através dos canais digitais. No app Unicred Mobile, dá para depositar cheques e muito mais. Já no Unicred Cartões, uma das funcionalidades é o cartão virtual. E no app Unicred Investimentos, aplicações e resgates são feitas com poucos cliques. Acesse o site da Unicred e saiba mais.
Na Oncoclínicas, o paciente é o centro de tudo. Em tempos de pandemia, redobramos os cuidados e adotamos rígidos protocolos de segurança nas clínicas e em nossa parceria com o Hospital São Lucas da PUC, com ambientes individualizados e fluxos separados do hospital. Saiba mais em grupooncoclinicas.com. Oncoclínicas, sua vida, nossa vida. Responsáveis técnicos Dr. Pedro Littke, CRM 26016-RS e Dr. Bruno Lemos Ferrari, CRM MG 26609.
Volta a 10 horas e 46 minutos, 14 minutos para as 11 horas da manhã. A gente tem uma temperatura em Porto Alegre agora que está nublada de 13 graus. Neste exato momento, 13 graus em Porto Alegre. O Timeline está de volta. Kelly Matos está de férias. A gente está de volta junto com a Grupen. Multisoluções tecnológicas para o desafio digital da sua empresa. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H? Clínica Alpha Men. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. E com Unicred, Queijos e Leite Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS. A gente muda o jazz aqui no programa e chama a Jennifer Goulart, que já está conectada com a gente. E, bom, já é uma notícia que a gente está acompanhando de perto já faz um bom tempo. A gente tem alguns a gente teve um desdobrar nas últimas horas aí. A Jennifer Goulart vai contar pra gente que caso é, Jennifer, e que desdobrar foi esse. Por favor, bom dia.
Bom dia, Potter. Bom dia, Davi. É um grupo de jovens de Santa Maria elaborou um dossiê contando situações constrangedoras vividas em sala de aula com um professor de história. Essas situações ocorreram entre 2011 e 2019, e esse dossiê foi o ponto de partida para a Polícia Civil investigar o comportamento do professor Vinícius Pompeu, de 37 anos. Mais de 50 pessoas foram ouvidas desde o final de junho, e a delegada Roberta Trevisan, ao longo da investigação, identificou 21 vítimas do comportamento do professor. Todas eram adolescentes na época dos fatos, e o professor Vinícius Pompeu acabou indiciado por estupro de vulnerável e importunação sexual. O inquérito agora foi remetido ao judiciário. Eu conversei com 4 dessas 21 vítimas. Elas relatam que na escola o professor de história acariciava suas partes íntimas, agarrava-as pela cintura, dava beijos no pescoço e fazia com que as alunas sentassem em seu colo durante as aulas. Uma delas, que hoje já tem
Jennifer,
mais de 20 anos... Oi?
Jennifer, não, só durante as aulas? Quer dizer, isso, a aula estava correndo e isso estava acontecendo?
Isso, dentro da sala de aula.
Mas dentro da sala de aula ou durante as aulas?
Durante as aulas e dentro da sala de aula. Situações ocorreram em 2 escolas particulares de Santa Maria, no Colégio Marco Polo e o Colégio Franciscano Santana, em 2 cursos pré-vestibulares que agora já são fechados, né? E eu conversei com uma das meninas, que hoje já tem aí mais de 20 anos, e que conviveu com o Vinícius dos 12 aos 16, e diz que ainda tem dificuldade para elaborar o que aconteceu, né? As 4 estudantes afirmam que o Vinícius era um professor carismático, muito popular e próximo da turma, era o amigo da turma, né? E uma delas me contou que o professor usava essa simpatia com as meninas para se aproximar delas, né? Um depoimento dessas meninas, que está lá na reportagem completa em Gaúcha ZH, diz o seguinte, abre aspas, nos corredores ele chegava por trás, abraçava pelas costas, na altura dos ombros fazia massagem, beijava meu pescoço e falava que além de tudo eu era cheirosa. Ficava conversando e a mão escorregava pelos peitos, bunda e coxa, ficava palpando enquanto abraçava. A mão subia e descia, isso na frente dos colegas, em rodas de conversa. E as meninas também relatam que existia uma relação de hierarquia, né, entre professor e aluno, que impedia que elas reagissem a essas situações, né? Eram meninas de 12 e 13 anos, em alguns casos de 16 anos. Uma delas conta na reportagem que se sentia coagida a fazer coisas que a deixavam desconfortável para ter a aceitação do professor. Segundo ela, ele usava o poder sobre as alunas para benefício próprio, né? E também, segundo uma das jovens, durante as aulas, por exemplo, para tirar alguma dúvida e falar com ele, não bastava estar perto e conversar. Ele pegava as meninas pelo braço e colocava elas sentadas no colo dele, segundo o relato delas. E uma jovem que hoje tem 20 anos conta que aos 14, no término de uma aula, quando estava só ela e o professor dentro da sala de aula, ele deu um tapa. Teria dado um tapa na bunda desta menina quando tinha 14 anos. E foi uma situação que marcou, que ela lembra até hoje, ela consegue recordar a roupa que ela estava usando naquele momento. E segundo a delegada Roberta Trevisan, todas as meninas relatam as mesmas situações, né? Elas lembram de detalhes do turno em que aconteceu, as roupas em que estavam usando, né? E isso significa, né, que... E foram situações que marcaram a vida dessas meninas.
O que ele disse no depoimento da polícia?
Em depoimento à polícia, o Vinícius Pompeu negou os relatos e disse que os fatos não ocorreram da forma como foram narrados pelas ex-alunas. E o responsável pela defesa dele, o advogado Jader Marques, disse que no inquérito foram anexadas inúmeras provas que demonstram que os fatos não ocorreram desta forma, né? E que ao longo do processo, de forma definitiva, vai ser possível demonstrar a inocência do seu cliente. As 2 escolas, o Marco Polo e a Escola Santana, também em depoimento à polícia, disseram que não tinham conhecimento dessas situações que ocorriam dentro das suas dependências, segundo o relato das alunas, né? As alunas me contam que ele usava, né, a sala de aula, né, como se aproveitava da sala de aula para ter esse tipo de comportamento com elas, e são fatos que marcaram mesmo as meninas, porque elas sentem vergonha de contar isso, e na época ficavam extremamente constrangidas, elas entre si mesmo não se conversavam muito, porque o Vinícius, sendo muito popular, sendo muito queridos, elas não iam ser interpretadas como meninas maldosas ou que tivessem, talvez, interpretando mal, né, a atitude do professor.
Todos os relatos aconteceram em sala de aula ou em algum ambiente escolar?
Isso, ou em sala de aula ou nos corredores, né, do cursinho pré-vestibular, nos corredores do colégio, mas todos em ambiente escolar.
Quais são as idades das alunas?
Eu vi as séries aqui, Davi, sétima, oitava e ensino médio. Sétima, oitava série, né? Isso, acho que na época não existia nona ainda, né? E aí, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano de segundo grau. Circulando por essa série.
Hoje, todas elas são maiores de idade, né? Elas têm entre 20 e 25, né? Mais ou menos. Mas na época em que isso aconteceu, elas tinham entre 12, 13 e 16 anos.
Né? E aí, então, as o professor tinha menos de 30 anos de idade. Ele tem 37 hoje?
Sim.
Mas e como é que, pô, como é que isso, como é que elas, como é que isso veio à tona agora, porque foi algo que aconteceu antes, elas foram entrando em contato umas com as outras?
É esse dossiê aí, Davi, se juntaram para fazer dossiê.
Isso. Sim, mas como é que elas se juntaram, porque não deviam se conhecer todas ou se conheciam?
Isso, tem um ponto interessante aí, Davi, que elas começaram a relatar por redes sociais. Né, elas começaram a fazer os relatos por redes sociais, aí uma menina foi vendo o relato da outra, opa, e eu também
passei. Ah, eu também, eu também.
E aí elas começaram a se conversar. Uhum. Isso aí, elas começaram, foi pelas redes sociais, esse fato já está tendo uma repercussão em Santa Maria antes da publicação da nossa reportagem, porque as meninas, elas se conectaram pelas redes sociais, né? Hoje elas têm um grupo de WhatsApp, elas têm advogada, elas estão muito bem orientadas e foram todas para a Polícia Civil. Para ter uma ideia, nesse dossiê que elas fazem, aí, depois de se encontrarem nas redes sociais, elas indicam 26 nomes. Né? A delegada Roberta Trevisan ouviu 50 pessoas, muitas meninas até chegaram lá se dizendo vítimas, mas na verdade elas tinham testemunhado, porque era algo que acontecia em sala de aula, e aí todo mundo via, né? Ficava visível para todo mundo enxergar aquela situação.
Mas Jennifer, elas tu conversou com
e se conheceram pela rede social.
A gente tem menos de um minutinho. Tu chegou a conversar com o advogado Jader Marques, o advogado professor Vinícius Pompeu?
Isso, ou foi só um comunicado? Com ele,
e tá.
Eu conversei com ele e ele disse que tem provas aí que vai demonstrar a inocência do cliente ao longo do processo.
Perfeito. Aguardemos. Muito obrigado, Jennifer Goulart, pela informação com a gente. O texto, como disse a Jennifer, está todo ele em Gaúcha ZH. Bom dia, Jennifer. Volte sempre ao Timeline, certo?
Obrigada, bom dia.
Valeu, obrigado. Esse é o Timeline, Davi. Se foi o programa de hoje. Muito, muito obrigado a Sebrae RS, muito obrigado a Biscoito Zezé, muito obrigado a Unicred e muito obrigado a Santa Clara com seus queijos e leite, certo? A gente também agradece a Gruppen, a Clínica Alfa Mena, a Betiolo, que abriu uma nova loja, uma nova concessionária ali na BR-116 em Canoas, no bairro Igara. A gente agradece também a Clínica Santo Antônio, a Espumantes e Vinhos, né? De tradição centenária, e é isso que a gente sempre fala, tradição centenária da família Salton, e também ao Hospital Ernesto Ornelis, há 6 décadas com a gente aqui, prestando serviços para a comunidade do Rio Grande do Sul. A gente acaba por hoje. Tchau, Davi.
Beijo,
até amanhã. Tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS.